Boa tarde a todos. Iríamos começar o debate, portanto eu pedia a todos os participantes e convidados que ainda estão no café para regressarem à sala. Estamos só com 60 minutos de atraso e, portanto, podemos de facto fazer aqui um esforço para tentar recuperar. Não sei se já conseguiram terminar o café e o pastel de nata. Era bom que sim. Portanto, nem sequer nos conseguimos ouvir. Bom, eu então, para premiar a pontualidade dos convidados e dos palestrantes que estão já presentes nesta mesa, gostava de mais uma vez dar as boas-vindas à Casa da Democracia, cumprimentar os meus colegas de mesa neste painel, agradecer a disponibilidade para partilharem connosco esta tarde, terça-feira, para discutir temas tão interessantes como começámos hoje a discutir logo pelo início da tarde. Este painel, como sabem, diz respeito às questões do Código da Estrada, concretamente o impacto das últimas alterações do Código da Estrada em matérias de segurança rodoviária. Eu penso que é um tema muito, muito relevante. Quero-vos dizer que eu, em 30 anos de advogacia, conheci dois códigos. O de 1954, que perdurou até 94. Temos agora um código desde de 1994 e, curiosamente, já teve 21 alterações. Portanto, seria bom nós conseguirmos perceber hoje, com a colaboração não só dos nossos convidados, dos nossos palestrantes, mas também de todos os presentes, que diagnóstico é que fazemos destas alterações legislativas. Aliás, do ponto de vista técnica legislativa, hoje, um dos elementos fundamentais que nós, enquanto legisladores, exigimos muito é a possibilidade e a capacidade de fazermos uma avaliação não só ex poste, mas ex ante, isto é, antes de avançarmos com a produção legislativa, conseguimos fazer um diagnóstico e uma avaliação prévia daquilo que correu mal com a legislação anterior para corrigir precisamente esses fatores críticos de forma a que a legislação seja mais estável, seja mais compreensível e, por isso, seja mais eficaz. Sem mais demoras e seguindo a ordem que está no programa, eu iria dar a palavra à primeira interveniente, à doutora Fátima Abreu, que é diretora dos Serviços de Formação e Certificação do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, e combinei aqui com os meus colegas de painel o seguinte: 15 minutos para cada intervenção, recordando que cada deputado, quando intervém no plenário, só tem 3 minutos, vejam só. Portanto, nós fomos muito generosos para os nossos palestrantes, demos-lhes 15 minutos, e vamos também ser exigentes com as perguntas, isto é, vamos aceitar perguntas, não vamos aceitar intervenções e, portanto, para cada pergunta, um minuto. E, portanto, com estas regras esclarecidas para todos, dava a palavra à senhora doutora Fátima Abreu, agradecendo também os seus contributos.
Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Deputado Hélder Amaral, Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, também ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, às entidades de fiscalizadoras e a todos os presentes. Eu prometo que não vou apresentar estatísticas. Eu venho falar relativamente... uma das atribuições. Sim. É no... Não. Só mudar. Ok, muito obrigada. Neste primeiro painel, eu apresento uma das atribuições do IMT relativamente à matéria de mobilidade e transportes. Muitas outras ligações existem à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas esta pareceu-me apropriada para apresentar neste painel, relativamente ao cumprimento das melhores práticas em matéria de segurança rodoviária. E começarei pelo regime jurídico do ensino da condução, que tem alguma inovação relativamente ao anterior e, precisamente, relativamente ao módulo comum de segurança rodoviária, que é o primeiro módulo de formação dos candidatos a condutores, para que se preparem para uma condução segura e responsável no futuro. Também, um outro módulo, uma das outras matérias, que será a mobilidade sustentável. Mais tarde, depois do candidato a condutor começar já também a formação prática, terá neste módulo de complementar de teórica prática duas partes relativamente à percepção do risco. Uma outra nova também, distração na condução e uma de ecocondução que já é que já vinha do anterior conteúdo programático. Pensámos na percepção do risco e porquê? Porque no IMT fizemos um questionário a jovens condutores e chegámos à conclusão que a maioria nos comunicou que na formação teórica, na escola de condução e mesmo na avaliação prática, não tinham tido a noção da percepção do risco como depois de já serem condutores. É óbvio que, com a experiência, nós temos muito melhor percepção do risco. No entanto, se nós anteciparmos na formação teórica e depois na formação prática, a situação será muito mais confortável para os futuros condutores. Também, as escolas de condução neste momento estão a ter equipamentos de monitorização do ensino, o que vai permitir que sejam cumpridas os números mínimos de horas de formação teórica e prática, e também relativamente, por exemplo, à categoria B, que seja cumprido o número mínimo de horas de condução, de quilómetros percorridos, que neste caso será 120 quilómetros percorridos. Também no IMT estamos a iniciar uma parte também muito importante, que será a monitorização da avaliação prática. Não podemos ter, como desejaríamos, a possibilidade de verificar uma prova monitorizando o caminho percorrido e toda a área envolvente, porque a Comissão de Proteção de Dados não permite, porque aparecer alguma pessoa no caminho e isso não é permitido, porque o que nós queríamos, efetivamente, era monitorizar todas as avaliações práticas para depois, aleatoriamente, consultarmos ou, em caso de reclamação, de candidatos. Também vamos recolher elementos do veículo que nos permitem logo, por exemplo, se numa situação de o candidato a condutor deixar que o motor vá abaixo mais do que 3 vezes, que é uma causa de reprovação, em situação dessas, o próprio veículo nos dá essa informação, assim como as velocidades percorridas, etc., o que nos permite fazer uma avaliação muito mais correta, embora saibamos que o examinador tem a última palavra. Também, relativamente ao regime de carta por pontos, que é um assunto que já hoje foi falado, entrou em vigor em 1/6/2016 e até este momento já temos, e como sabem está ali a situação em que o condutor vai para uma ação de formação sobre segurança rodoviária, contém 3 ou menos pontos, faz uma prova teórica nos serviços do IMT e, numa situação extrema, tem a cassação da carta de condução. Relativamente ao regime da carta por pontos, está ali o conteúdo programático que foi pensado para estes condutores e que é utilizado na formação, na avaliação teórica, nos nossos centros de exame, como eu disse, são 20 questões, o condutor tem 25 minutos para responder e aprova com 17 respostas certas. A situação, que ainda hoje recebemos mais um pedido, existem vários pedidos para a efetuação desta prova, a grande causa do condutor chegar à situação extrema de ter 3 ou menos pontos e fazer a prova teórica é exatamente a condução em estado de embriaguez. A situação que hoje recebemos é exatamente esta também, a acumular com outras situações, como estão aqui apresentadas, de não parar perante o sinal vermelho, não parar perante o sinal de cedência de passagem e a transposição de linha longitudinal contínua. Efetivamente, já foi aqui dito que deveremos ter muita atenção relativamente à velocidade, é verdade, mas a grande causa que leva os condutores a esta situação é exatamente esta condução com um teor de alcoolemia elevadíssimo. Não sei se verificaram ainda no sábado, no Expresso, vinha na revista do Expresso, vinha um documento em que o país com o maior valor de álcool por capita era Portugal, seguido de França e de Espanha, ou seja, neste momento, Portugal está, eu não sei o valor que tem aquela informação. O que é certo é que temos que acautelar, efetivamente, este problema de condução com um teor de álcool elevado. Ah, e depois está ali apresentado o condutor com a chave do carro na mão, porque muitas vezes o condutor nem se apercebe de que fica numa situação que já aconteceu, uma daquelas pessoas, 6 pessoas, uma delas tem uma situação de cassação da carta e uma outra pessoa reprovou na prova teórica, os outros felizmente que aprovaram. Gostaria também de vos apresentar algumas das partes relativamente a medidas do PENSE 2020, algumas delas já foram aqui abordadas, talvez tenhamos alguma resposta já para algumas destas que estão aqui apresentadas, porque tem sido desenvolvido um trabalho a bom ritmo e de acordo com as expectativas e os planos que tinham sido previamente definidos. E eu gostaria de salientar alguns deles, como por exemplo o 832, que é incentivar e sensibilizar as autarquias para a adoção de medidas de apoio, eliminação de barreiras, etc. Ora, para esta medida foram identificados os pontos que são motivo de preocupação, criar um documento de boas práticas e também fazer flyers de informação e publicitá-los. Relativamente a uma situação que também foi já aqui falada, que envolve os tratores e os condutores de tratores agrícolas, neste caso é o A1248, em que será a efetuação de inspeções obrigatórias relativamente aos tratores agrícolas, que neste momento uma das nossas direções de serviços está a verificar os equipamentos que estão disponíveis no mercado relativamente a centros móveis e estão a pensar relativamente aos elementos que devem ser verificados, porque são elementos novos para um centro de inspeção, que devem ser verificados relativamente aos tratores agrícolas, e depois terá que também ser alterada a legislação sobre esta matéria. Relativamente ao A1249, que é efetivamente da parte dos condutores da categoria B, automóveis ligeiros, e da categoria C e D, pesados de mercadorias e pesados de passageiros, que de acordo com o regulamento de habilitação legal para conduzir, estão habilitados a conduzir veículos agrícolas. Esta situação, já nós preparámos e publicámos legislação sobre esta matéria, ou seja, neste momento estes condutores, e em termos de segurança rodoviária, têm que ter uma formação específica, também vai ser publicado um despacho que preparámos com um dos serviços do Ministério da Agricultura. Só estamos à espera para que saia o programa que têm que frequentar. Só estamos à espera de uma simplificação da nossa parte, que é deixarmos de ter uma licença de condução de veículos agrícolas e os veículos agrícolas passarem a fazer parte da carta de condução, ou seja, passamos a ter só cartas de condução, deixamos de ter licenças. Relativamente à 1773, é uma medida que está ligada com a atualização obrigatória de conhecimentos dos condutores da categoria A e B. Esta medida já foi tentada na anterior estratégia, com pouco sucesso, porque existe um documento que foi publicado até pela Associação das Escolas de Condução para atualização dos conhecimentos. Não teve muita adesão. Agora estamos a repensar uma maneira mais apelativa para que estes candidatos, estes condutores, se possam atualizar. Também já foi aqui falado as campanhas de segurança e de sensibilização para os condutores idosos, que neste caso a ANSR pensou preparar ou liderar estas campanhas com a nossa colaboração. Também já foi aqui falado o problema da a execução de auditorias e de inspeções de segurança. Eu gostaria de dizer, foi um dos senhores que estava aqui, que já não sei quem foi, mas que falou que existe a legislação, depois carece da regulamentação em caso de portaria. Nós já fizemos um projeto de portaria sobre esta matéria, tanto para as entidades formadoras como para a formação dos próprios candidatos a serem inspectores de segurança. Ainda não está, o projeto ainda não está terminado, porque falta ouvir ainda algumas pessoas que nos complementem o conteúdo programático. É o que nos falta. Pronto, eu teria aqui mais algumas para falar, mas não me parece que valha a pena, a não ser talvez uma última medida que nós estamos a trabalhar com o INEM, que é melhorar o conhecimento dos candidatos a condutores sobre noções básicas de primeiros socorros através do reforço do conteúdo de programas de formação e avaliação. Estamos a trabalhar com o INEM sobre esta matéria. Temos um projeto um pouco mais ambicioso que talvez possa ser concretizado, que será o INEM colaborar connosco e passarmos a informação a instrutores de escolas de condução para que eles possam também transmitir conhecimentos aos candidatos. Obviamente que estes conhecimentos têm que ser de alguma maneira rudimentares, porque em caso de acidente só pode atuar quem tem conhecimentos para o fazer.
Vai ter que terminar, Sra. Doutora, está bem?
Estou. Ai, então só um bocadinho...
Não, são 15 minutos, Sra. Doutora. Tem mesmo de terminar. Peço desculpa.
Eu ia só falar sobre
não,
o bike.
Mas não vai ter tempo. Tem que concluir. Peço desculpa.
Pronto.
Faça a conclusão. E depois no debate, com certeza, podemos
pronto,
buscar mais
está bem. Está bem. Eu só ia falar neste projeto e o bike. E pronto,
mas
e as
não,
instituições...
não vai ter tempo mesmo, Sra.
Pronto,
Sra.
Tudo bem. Olha, pensei que tinha um bocadinho mais.
Fala depois no debate, está bem?
Ok, está bem. Vou deixar aqui.
Eu agora dava então a palavra ao Sr. Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva, que é o Diretor Nacional Adjunto da Unidade Orgânica de Operações e Segurança, agradecendo também a sua disponibilidade e os seus contributos. Muito obrigado.
Muito bem. Queria começar por agradecer o convite que foi endereçado à Polícia de Segurança Pública, através do seu Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Não está agora aqui presente, por isso agradeço na pessoa do seu... Sra. Vice-Presidente, muito bem. Srs. Deputados, caros colegas de painel, oradores, meus senhores e minhas senhoras. Portanto, a PSP, a Polícia de Segurança Pública, é apenas mais um dos intervenientes nesta problemática da segurança e da sinistralidade rodoviária, que é efetivamente uma área bastante mais vasta. Estejam à vontade para criticar a atuação da Polícia de Segurança Pública, aliás, na matéria de trânsito estamos habituados, cerca de 70% das reclamações que recebemos relativamente a todas as interações que temos em todas as matérias, 70% são relacionadas com trânsito. Portanto, convivemos bem com a crítica, aliás, desde a caça à multa ao laxismo, estamos habituados a tudo, portanto, estejam à vontade. A senhora tem o... está aqui. Está aqui, já vi. Obrigado. Portanto, basicamente, irei falar de 4 pontos, muito rapidamente. Algo sobre a sinistralidade rodoviária. Em que é que consistiram, também de forma muito rápida, para não ser maçudo, as últimas alterações legislativas, as duas últimas. Os impactos, é verdade, é cedo para o fazer, mas, eventualmente, os números que já temos depois, digamos, das alterações legislativas. E depois algumas sugestões também. Confesso que um pouco avulso, mereceria uma reflexão maior, mas de qualquer forma, algumas propostas que temos vindo a discutir dentro da PSP. Portanto, temos vários fatores que contribuem para a segurança ou para a sinistralidade rodoviária, né? A infraestrutura, os ambientes, as condições climatéricas, as viaturas, as regras, os peões, os condutores e os comportamentos e a educação cívica ou a falta dela. Portanto, aí, efetivamente, achamos, muito sinceramente, que é aí que está o problema. Cada vez temos melhores estradas, portanto, vimos isso, estamos na quinta geração, cada vez temos melhores viaturas, né? Cada vez prevemos melhor as condições climatéricas, portanto, sabemos de antecedência o que é que se vai chover, se não vai, precipitação por metro quadrado e por aí fora, mas a verdade é que os incidentes continuam. Portanto, acho, muito sinceramente, estou convencido que é a causa, é a grande causa, são os comportamentos e a educação cívica ou a falta dela. A falta dela. Se é nas escolas que vamos dá-la, não sei. Pessoalmente, acho que tinha que ser muito mais cedo nas famílias, mas isso é uma discussão doutrinária ou filosófica que não me cabe a mim. Portanto, a título meramente exemplificativo, portanto, Isto foi tirado, é do dia de ontem, portanto, todos os dias temos o sumário das 24 horas anteriores, aliás, remetemos-las para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e conforme também remetemos para a tutela, portanto, a título meramente exemplificativo, no dia 7, temos a discriminação, digamos, por comandos territoriais, pelos nossos comandos territoriais, né? Peço desculpa. Isto anda rápido. Ensinei-lhe onde é que era o laser e agora não sei onde é. Aqui. Portanto, temos aqui os comandos territoriais. O número de acidentes, tivemos num período de 24 horas, 170 acidentes na área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Infelizmente, temos um morto a registar na estrada de Benfica, um atropelamento de um utilizador vulnerável, uma senhora de idade, um atropelamento. Temos os três feridos graves, 44 feridos leves e total 47 feridos. Portanto, temos esta monitorização diária. Números frescos, perdoa-me aqui o Sr. Presidente de os adiantar, portanto, quadrimestre de 2018, na área da PSP, mantém-se, infelizmente, a tendência que se verificou em 2017, no período homólogo, relativamente, pelo menos, às vítimas mortais. Temos, curiosamente, o mesmo número de vítimas mortais, já não é bem verdade, porque hoje, infelizmente, tivemos outra vítima mortal na nossa área. Temos menos 62 acidentes, temos 39 feridos graves, mais, e temos menos 112 feridos leves. Também, relativamente ao dia 7, portanto, para os que nos acusam de laxismo, eventualmente, fiscalizamos 2.880, estamos a falar de um período de 24 horas, fizemos 73 operações de trânsito, especificamente de trânsito, não é? Fiscalizamos, portanto, aquelas viaturas que ali estão, controlamos 6.023 viaturas, 290 infrações por excesso de velocidade, testes de alcoolemia efetuado 579, dessas portanto, 10 foram, tinham a taxa de álcool igual ou superior a 1.20, crime, portanto. Portanto, e isto é todos os dias. Portanto, todos os dias recebemos este lençol com esta atividade. Relativamente às alterações legislativas, portanto, a Lei 72 de 2013, 3 de setembro, que entrou em vigor em janeiro de 2014, basicamente visou, da nossa leitura, visou aqueles itens que ali estão, vou-me escusar de os ler, portanto, aquela que foi muito falada, sanar as inconstitucionalidades do Código da Estrada, e por aí fora. Introduziu também o conceito de utilizadores vulneráveis, em boa hora, em nossa opinião, e nas zonas de coexistência, que efetivamente, é uma das coisas que também referirei a seguir, falta efetivamente a sinalética para que possa ser cumprida esta previsão legal. Obviamente, as zonas de coexistência, e permitam-me agora esta reflexão, levantam no paradigma das ameaças que vivemos atualmente, e agora não estou a falar da sinalidade da estrada, estou a falar dos ataques terroristas com recurso a viaturas por atropelamento, levantam-nos, tem que nos obrigar aqui a refletir um bocadinho. Não é? Porquê? Porque, eventualmente, sendo zonas em que é natural que viaturas andem junto de peões, alguém que queira fazer algo desse tipo tem a vida facilitada. E penso também que a segurança rodoviária não pode ser autista e não pode deixar de olhar para isso. Veio dar outra força aos velocípedes, não é? Portanto, os direitos de circulação idênticos aos veículos com motor, por aí fora. Podem circular nos passeios, atenção, senhor, aqui o senhor orador disse que não podiam, podem, se forem crianças, ele está ali a clicar, podem circular nos passeios se forem crianças de 10 anos. Não devia o espaço. E muito bem. Relativamente à regulação do trânsito, em relação à primeira alteração legislativa, portanto, veio criar as novas regras nas rotundas, não é? Está aqui uma imagem ilustrativa. Muitos cidadãos continuam a ter dúvidas, não sei porquê, são tão fáceis, não é? Portanto, só pode circular na faixa exterior quando for para sair, imediatamente para sair. Se não tiver perto da saída, ainda não pode. Portanto, se não for, não pode ir aqui e sair ali. Só pode ir para lá depois de passar esta saída que não quer sair e depois sair na que quer sair. No entanto, ainda há alguma confusão. Portanto, se calhar aqui as campanhas, digo eu, as campanhas de informação eram capazes de ajudar. Portanto, também reduziu a taxa de álcool em determinadas circunstâncias para determinado tipo de condutores, e muito bem. Minha opinião, continuamos aqui, é uma solução muito à portuguesa, não é? Tal, era 0,5, agora 0,2, mas eu acho que ou ficava em 0,5 ou era 0, acabou. Mas é uma solução muito portuguesa, ficar sempre a meia praia, não é? A meia praia. Depois, a alteração de 2015, que entrou em vigor em junho de 2016, que veio basicamente introduzir a carta por pontos e também, novamente, dar mais possibilidades e, em nossa opinião, na opinião da PSP, bem, às viaturas de duas rodas circularem, nomeadamente nos corredores bus, etc, etc. Ou bus, como queiram. Acidentes rodoviários na área da PSP. Portanto, isto para os anos 2012 a 2017, efetivamente, na nossa área, a tendência que se verificou a nível nacional também se verificou na nossa área. Portanto, 87 vítimas mortais. O número de acidentes também aumentou em 2017 e as vítimas mortais, infelizmente, também. Achamos, muito sinceramente, que devemos, efetivamente concordo com a questão da visão zero, porque assim... Houve aqui um senhor, que já não sei quem foi, que teve aqui uma tirada um bocadinho infeliz, em minha opinião. Dois mortos não é nada. Não é nada se não for o meu pai e a minha mãe. Isso é que é. Portanto, ou o meu filho. Portanto, uma morte é uma morte. Uma morte é uma morte. Os acidentes que envolveram velocípedos, porque é um assunto que nos preocupa, tanto a questão dos acidentes com velocípedos, estão a aumentar, portanto, o número de acidentes e o número de feridos leves estão a aumentar, de alguma forma sustentadamente. O número de feridos graves também está a aumentar. Peço desculpa. Aqui. Portanto, também está a aumentar. Credo. Também está a aumentar e o número... Qual é que eu trago uma... Trago uma reserva. Traga aqui uma reserva mais segura. E, portanto, o número de mortos, de alguma maneira, não há um padrão. Atropelamentos também, efetivamente, na nossa área de responsabilidade, é uma fatia muito importante das vítimas que temos e dos feridos graves, os atropelamentos. Não é, não é tanto em zona urbana, eu também acho que é nas localidades, digamos, o conceito deve ser localidades e não zona urbana ou rural. Estão também a aumentar a nossa área de forma sustentada. O número de feridos graves está mais ou menos estabilizado. E o número de mortes aumentou também, seguiu o tal padrão. Tem tido oscilações, não há um padrão. Aqui, embora seja cedo para dizer isto, mas efetivamente as alterações legislativas, pelo menos, não tiveram impacto direto na nossa área de responsabilidade, nos números. Na redução desejada dos números. Acidentes em rotundas também têm vindo a aumentar, um aumento lento mas sustentado, as vítimas estão relativamente estabilizadas. Motociclos, tanto porque nos preocupava e porque também os motociclos têm aumentado exponencialmente os acidentes, fizemos um estudo relativamente a 2017 e chegámos a umas conclusões interessantes, diria eu. Este gráfico, aqui são centímetros cúbicos, portanto, o que interessa, vamos para aqui que é mais fácil. Portanto, a verdade é que os acidentes que ocorrem, e subscrevo o que disse, desculpe, já me esqueci de ser perigoso, efetivamente, o problema nos acidentes, a gravidade dos acidentes, não está nos motociclos até 125 centímetros cúbicos, está nas motas grandes. Vítimas mortais com motociclos na área da PSP 2017 também. Isto permite-nos, decomposemos um bocadinho mais os números, isto permite-nos, se quiserem, traçarmos aqui um perfil da vítima mortal do motociclista. É do sexo masculino, ou de género masculino. curiosamente, a maioria deles tem carta da categoria A, ou seja, tem carta para conduzir motociclos. Tem mais de 10 anos de condução, portanto, não é um maçarico, digamos, não é um inexperiente, e tem, maioritariamente, entre 31 e 40 anos. Relativamente ao Plano Estratégico Nacional de Segurança nas Estradas, o E chamamos rodoviário, mas o E é de estradas, em nossa opinião, foi uma mais-valia, trouxe efetivamente uma definição, uma visão estratégica que fazia falta, para depois, em escada, virmos por aí abaixo. O plano de fiscalização está em aprovação, a PSP já está a centrar a sua atividade de fiscalização de acordo com o plano que irá ser aprovado, uma vez que já foi consensualizado e está no processo final legislativo. Muito rapidamente, relacionado com algumas propostas nossas da PSP, aumentar as situações, as infrações a que levarão à perda de pontos da carta, claramente. Temos coisas muito mais graves do que outras que não levam à perda de pontos, em nossa opinião. Nomeadamente pessoas que são responsáveis por acidentes, sistematicamente são responsáveis, uma vez, duas vezes, mas é sempre responsável, portanto tem que haver uma sanção, e isso também não está previsto, a perda de pontos. E agilização da medida de cassação de carta de condução, também temos muito poucas. Portanto, além das campanhas de sensibilização, como eu costumo dizer, a moca, peço desculpa pela expressão, a moca tem que ser célere e tem que atuar, porque senão a mera conversa e apelar ao civismo não resulta. As sanções acessórias, portanto, tem que ser efetiva e rápida, deve ser aplicado rapidamente, senão as pessoas não acreditam nisso. Achamos também que poderia haver, à semelhança da inibição de conduzir, impedimento temporário de conduzir por causa do álcool, podia haver outras infrações à semelhança de outros países que levavam, olha, o senhor agora nas próximas 12 horas não conduz, mande vir um táxi, mande vir a mulher, mande vir quem quiser. Portanto, alargar o quadro das situações de impedimento temporário de conduzir, muitos países o fizeram, volto a dizer, melhorar toda a questão da celeridade processual, etc, etc.
A vai ter que terminar, está bem, senhor?
As câmaras de vídeo, a velocidade média também está prevista no código, mas tarda em ser regulamentada, não é? Era importante que se fizesse. As zonas de coexistência são problemáticas, até pelo que eu disse, e devemos pensar bem nisto. As rotundas, evitar os pontos de conflito, eventualmente com as chamadas turborrotundas. Vemos também com bons olhos a circulação, isto é polémico, das viaturas de duas rodas. Portanto, nós achamos muito, muito sinceramente que temos, ao contrário também do que foi dito aqui hoje, que temos que segregar um caminhão contra uma bicicleta, não dá. Não há hipótese. É muita tonelagem contra poucos quilos. E não basta dizer que os carros não podem circular a menos de 1,5 metro das bicicletas. Ora, se um caminhão zorro com uma largura X tem que circular 1,5 metro de uma bicicleta, vai para a contramão. Não é execuível. Seria muito mais execuível fazer a segregação através de um separador, uma barreira física, uma barreira metálica, como muitos países têm feito.
Vai ter mesmo que abreviar...
Já encerrei. Deixo só para reflexão o caso da Marginal de Cascais, Curva do Mónaco, Curva Assassina. É? Morria aqui gente, como muita gente morria aqui, contramão, caíam ao mar. Neste momento, pronto, aqui a fotografia também não é grande coisa, que também as condições atmosféricas não estão grande coisa, mas deixou de ser conhecida como a Curva da Morte. Porquê? Separador central, semáforos luminosos associados a controle de velocidade. Afinal, não é preciso nada de muito elaborado para conseguir combater a sinistralidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pelos seus contributos, não tenho que pedir desculpa, foi uma intervenção muito, muito útil. E agora dava então a palavra ao Sr. Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero, que é Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana, e agradeço também os contributos que nos vai dar.
A todos muito boa tarde. Na qualidade de Comandante Operacional da Guarda Nacional Republicana, constitui para mim um grato prazer poder estar aqui a partilhar este fórum e poder trazer aquilo que é a perspectiva da Guarda e, para o efeito, eu não sou um especialista nesta matéria do trânsito, de maneira que eu trouxe comigo o Tenente Coronel Paulo Gomes, que é o chefe da Divisão de Trânsito e de Segurança Rodoviária do Comando Operacional. Portanto, há uma pergunta mais técnica e ele estará certamente em condições de poder responder. Eu, em termos de objetivo para a minha apresentação, eu iria tentar centrar-me naquilo que foi o tema deste painel, concretamente no impacto das últimas alterações ao Código da Estrada, numa perspectiva da Guarda Nacional Republicana, ou seja, procurando centrar a nossa visão sobre a questão da fiscalização e da atividade de fiscalização. Para isso, irei articular a minha apresentação fundamentalmente em três pontos. Irei fazer primeiro uma breve introdução, onde irei apresentar aquilo que é a importância que esta matéria do trânsito tem no âmbito da missão geral da Guarda Nacional Republicana. Depois irei então focar-me naquilo que foram as principais alterações que o Código foi tendo e aquilo que tem sido a leitura que nós vamos fazendo dos dados relativamente à atividade de fiscalização e tomarei no final a liberdade de apresentar algumas recomendações sobre esta matéria. Relativamente à importância que a Guarda Nacional Republicana tem no âmbito da sua missão, eu gostaria de começar por relevar aquilo que é a grande extensão da rede rodoviária nacional que estão à responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. Portanto, são mais de 17 mil quilómetros de rede de rodoviária nacional, na qual se inclui a rede rodoviária fundamental e complementar, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional. De salientar que nestes valores não estão, digamos, naturalmente, aquilo que são as estradas municipais. Num segundo momento, gostaria de relevar aqui também quatro elementos adicionais. O primeiro, aquilo que é o efetivo da Guarda Nacional Republicana que diariamente lida com o trânsito, ou seja, aquilo que são os militares especializados em matéria de trânsito. Portanto, nós temos 1.660 militares exclusivos dedicados à matéria do trânsito e da segurança rodoviária. Relativamente a alguns números que importa aqui salientar relativamente a 2017, em 2017 foram percorridos praticamente quase 18 milhões de quilómetros por patrulhas no âmbito da segurança e do trânsito. E como tal, se nós fizermos uma média de 250 mil quilómetros para cada viatura, quer dizer que durante o ano 2017 foram queimadas 70 viaturas no âmbito do trânsito. Em termos de elaboração de autos de contraordenação, foram elaborados praticamente 500 mil de autos de contraordenação e no âmbito da sinistralidade, e ainda antes dos valores de 2016 estarem fechados, esta extensão de rede de itinerários tem esta expressão de cerca de 98%, no entanto, em termos daquilo que são as vítimas, em termos de mortos, aquilo que corresponde não tem uma ligação direta, mas é próxima. Portanto, são cerca de 87% das vítimas mortais têm ocorrido em área de responsabilidade da Guarda, sendo que relativamente à parte dos feridos, são cerca de 72% dos feridos graves que têm ocorrido também dentro da nossa área de responsabilidade. Passando ao segundo momento da apresentação e relativamente àquilo que foram as alterações que tiveram um impacto mais direto naquilo que é a atividade da Guarda Nacional Republicana, eu gostaria aqui de fazer referência àquilo que é a fiscalização e as alterações introduzidas no artigo 81 sobre a fiscalização da condução sobre o efeito do álcool. E aquilo a que assistimos é que, quando a alteração foi introduzida, a alteração teve sobretudo a ver com o limite para os condutores probatórios, ou seja, aqueles recentemente encartados, e para os profissionais, em que o limite da taxa de alcoolemia que é permitido passou dos 0,5 para os 0,2 gramas por litro. Aquilo a que temos assistido é que, portanto, não há estatística anterior, portanto, foi uma alteração legislativa, e aquilo que tem sido os resultados que temos assistido ao longo da evolução dos anos tem sido praticamente constantes. Portanto, em termos dos condutores em período probatório, anda ali à volta dos 1.200, 1.300 que excedem os limites, dos quais se constituem como taxa crime, estes valores que aqui aparecem. Portanto, estes valores têm tido uma manutenção praticamente constante, quer para os condutores em período probatório, quer para os condutores profissionais, sendo que o ano passado se registou uma diminuição que poderá ser pontual ou que, pelo menos, acho que tem algum significado, particularmente no âmbito da parte dos profissionais. Um segundo elemento em termos da alteração legislativa, na qual gostaria de me focar, tem a ver com a alteração que teve a implicação na questão da ultrapassagem dos velocípedes. Aquilo que procurei foi saber o que é que eram os acidentes com mortos com velocípedes antes da entrada em vigor da legislação. E esses valores que aqui aparecem neste quadro rondavam no ano, ou foram no ano de 2011, 29 vítimas mortais, e depois em 2012 e 13, 20 vítimas mortais. Nós aquilo que registámos em termos da nossa zona de ação, e estes são totais nacionais, e nós não tínhamos o registro anterior deste valor, são estes valores que aqui aparecem. Portanto, tem havido como que uma manutenção, não tem havido uma evolução muito grande ou muito significativa relativamente àquilo que é o resultado da alteração legislativa. De salientar também que nós procuramos, em termos da Guarda Nacional Republicana, de fazer articulado com a ANSR, em termos do Plano Nacional, de orientar para as alturas do ano em que os acidentes são mais, que ocorrem com maior periodicidade e tudo isso, de lançar operações, quer no âmbito dos velocípedes, quer no âmbito também dos motociclos com motor, no sentido de procurar alertar, e utilizamos para isso quer órgãos de comunicação social, quer as redes sociais, procurando alertar para essa temática. Relativamente às outras ações em termos de alterações do código da estrada, que aqui gostaria de referir, são das rotundas. Esta problemática de rotundas, portanto, em 2017, nós tivemos um conjunto de 739 autos de contraordenação por circulação indevida ou por incumprimento do código. Relativamente à não circulação na via mais à direita, elaborámos 2.000 autos de contraordenação por condutores que não se encostavam, não conduziam na faixa da direita. Relativamente à alteração ao artigo 50, número 1, do estacionamento nos lugares reservados a pessoas com deficiência, elaborámos 4.000 autos de contraordenação no ano passado, de 2017, de salientar que esta alteração, portanto, veio introduzir o nível de grave a esta infração e de salientar que esta alteração legislativa se aplica somente aos locais de estacionamento, não engloba o estacionamento no âmbito do artigo 71, designadamente nos parques e nas zonas de estacionamento. Ou seja, um estacionamento é grave se for na via pública, se for dentro de um parque de estacionamento, não tem o mesmo regime em termos de aplicação da lei. Portanto, não engloba o estacionamento indevido no artigo 71. Quanto, para finalizar, relativamente à parte das recomendações, apresentamos aqui um conjunto de 5 propostas que poderão ser consideradas em termos das futuras alterações. Uma primeira diz respeito à continuação do processo de desmaterialização das contraordenações. Portanto, o processo de elaboração das contraordenações é relativamente demoroso e implica muito a ação do militar da guarda no auto de elaboração do auto, implica depois as assinaturas, quer do fiscalizador, quer do condutor, e isto tem que ser simplificado, porque o tempo que se perde com a elaboração do auto é tempo que não se ganha para a ação de fiscalização. O segundo elemento que aqui apresentamos também, que já aqui foi referido no painel anterior, é a atualização dos valores das coimas do regulamento de sinalização de trânsito. E eu até trago aqui um exemplo. Passar um sinal vermelho é uma contraordenação grave, muito grave, que tem uma coima associada de 74,82 euros. Em contrapartida, a não utilização do cinto de segurança é uma contraordenação leve que tem uma coima associada de 120 euros. Quer isto dizer que não houve uma alteração em termos do regulamento e os valores são os mesmos que estão desde 1998. Portanto, estes 74,82 euros era o que era discutido e depois foi passado para euros. Um terceiro elemento tem a ver com a avaliação da possibilidade da criminalização do excesso de velocidade. À semelhança do que aconteceu e do que acontece em vários países da Europa e daquilo que foi a experiência positiva que consideramos que foi a criminalização do álcool, julgo que a criminalização do excesso de velocidade deve também ser considerado e de ser ponderado. Quanto ao quarto elemento que gostaria aqui de referir é a regulamentação e da formação necessária aos condutores dos tratores agrícolas. Isto é um fenómeno que muitas vezes passa despercebido para o comum do cidadão, mas não vou dizer que é diariamente, mas semanalmente há uma série de acidentes com tratores agrícolas, quer como acidentes de trabalho, quer como acidentes de trânsito, com vítimas mortais, e isto há um grupo que está criado no âmbito do Ministério da Administração Interna, que está a identificar uma série de medidas que passam desde a formação, quer à verificação das condições de segurança destes veículos. Mas é realmente um aspecto que tem que ser considerado. Por último, também o ano passado, e ficou aqui perfeitamente evidente, a questão da sinistralidade com os motociclos. Portanto, também consideração da inspeção das condições de segurança para os motociclos com motor, julgamos também que será um aspecto a ter em consideração, não será a solução, mas será um aspecto que poderá vir a somar e a trazer valor acrescentado à segurança rodoviária. Eu perguntava se podia acabar antes. Pronto, então está acabado. Obrigado.
Até vai ficar com crédito. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Sr. Tenente-General. Estava eu a dizer que ficou com crédito para poder usar depois nas perguntas e respostas, designadamente.
Para mim.
Depois, os membros da mesa podem compensar ficou esses créditos. Não é? E então, agora, para continuarmos o nosso debate, iria dar a palavra ao Dr. José Manuel Caetano, que é presidente da direção da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta. Ah, é? Pronto, então. Houve aqui uma troca.
Não comunicava.
Não sei se é de aplicar uma coima ou não, mas pronto, vamos deixar passar. Muito obrigado.
Em caso de dúvida, é um ótimo notícia.
Pois, eu é que não tenho aqui a identificação.
Carlos Gaivoto, trabalho no setor dos transportes há 42 anos. Sou engenheiro mecânico, mestre em transportes e tenho participado em alguns projetos europeus de mobilidade sustentável, nomeadamente mais ligados à estratégia de transporte público, mas também de modos ativos. Eu venho aqui porque o Zé Caetano pediu-me, eu sou membro do Conselho Consultivo da Federação, e ponho-me muito no lugar dos utilizadores de bicicleta e no lugar dos peões, que são uma componente do sistema de tráfego dentro das cidades e que vale a pena percebermos outra visão ou outra percepção do espaço urbano. É claro que as cidades, como têm evoluído, e particularmente em Portugal, foram transformadas, as cidades monocêntricas passaram a cidades policêntricas e neste período de transição temos a maior confusão em termos de geografia de deslocações. Evidentemente isto tem custos e tem recursos que são, como vocês todos perceberam, custos agravados por causa dessa dispersão urbana. Portugal tem 9 milhões e meio de pessoas numa faixa litoral de 55 mil quilómetros quadrados, isto corresponde em média 9 pessoas por hectare, e portanto estamos aqui confrontados com um problema de diversidade e de muita heterogeneidade em utilização de recursos a nível de infraestruturas e neste caso das infraestruturas rodoviárias. Portanto, os recursos, aliás, estão aqui bem plasmados em todos os participantes que fazem ações de fiscalização e fazem ações de prevenção e, portanto, para não falar relativamente àquilo que são os custos associados, que são os chamados custos escondidos das externalidades num sistema de transporte, em que o acidente ou os acidentes são, têm um peso muito grande. De facto, quando começamos a somar todas as externalidades de um sistema de transportes, se calhar ficamos admirados com os números, e aqui já foi apresentada uma tentativa de monetarizar o quanto é que esses acidentes mortais ou feridos graves valem, mas ficamos admirados com esse impacto económico ou socioeconómico que tem no sistema de transportes. Portanto, há aqui uma visão que antes de se fazer a lei, nós deveríamos perceber e se calhar termos uma meta tão simples como esta, taxa de mortalidade zero. Ou seja, daqui a 10 anos deveríamos ter uma taxa de mortalidade zero. Aliás, há campanhas noutros continentes e noutros países em que essa visão zero é a visão que está neste momento dentro dos planos de transporte dessas cidades ou dessas regiões e é uma meta a atingir. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, já há uma organização que defende a visão de zero acidentes em 2050. Isto obriga-nos a fazer um planeamento estratégico, obriga-nos a ter instrumentos que não são só os mera fiscalização ou prevenção, interessa ter com vários parceiros como é que nós vamos repensar cidade. E estas cidades, em textos que poderei vos falar e em livros estão referindo, estas cidades têm que ser rapidamente transformadas. É claro que nas intervenções que aqui houve, e já houve aqui algumas, em que o paradigma de uma interseção cheia de semáforos para o paradigma de uma interseção sem semáforos, isto obriga a novas regras de partilha do espaço urbano. E, portanto, os utilizadores de bicicleta têm, como os peões, não é? Muitos deles até morrem nas passadeiras, têm este problema, ou enfrentam este problema, que é o problema da velocidade com que se circula dentro da cidade. Muitas vezes esta velocidade, e é bom que nós não possamos esquecer, é uma velocidade que foi configurada, porque as ruas foram transformadas em estradas, não nos esqueçamos o que é que foi feito na década de 90, e, portanto, tudo o que hoje é a cidade é um grande parque de estacionamento e um grande parque de circulação, com diversas regras, com umas hierarquias funcionais inventadas pela Carta de Atenas, etc., etc., para dar resposta a quê? A capacidade de transporte. Mas será que a capacidade de transporte se faz exclusivamente pelo automóvel? E esse é o grande problema que nós estamos confrontados, porque quando falamos, por exemplo, dos custos escondidos, os hidden costs provocados pelo urban sprawl, temos qualquer coisa como uma incidência nos orçamentos municipais, e há estudos que comprovam isso, há um estudo, inclusive, do Instituto Australiano, estamos a falar de qualquer coisa que 60% dos sobrecustos que esses orçamentos municipais têm é devido a essa dispersão urbana, com todas essas externalidades incluídas. Portanto, há aqui um problema, de facto, económico, mas há um problema também social, e há um problema político, para não dizer institucional, porque aqui precisamos, de facto, de entidades, para além dos eleitos ou das variações das câmaras, precisamos de instrumentos e de entidades que pensem cidade e que apliquem programas que nos levem a esta visão zero. A visão zero que não é só na questão dos acidentes, se calhar se fôssemos olhar para as questões das emissões, que provocam, por sua vez, o agravamento dos orçamentos da saúde, isto então também teria que ter esta perspectiva daquilo que deve ser para além da visão zero. Portanto, há aqui um conjunto de problemas, mas há soluções. Não desesperemos, porque de facto há muitas boas práticas por essa Europa fora e também algumas cidades dos Estados Unidos que estão a mudar precisamente o paradigma dos anos 90 para mais transporte público e mais modos ativos dentro da cidade. Vamos a Nova Iorque, já vemos a Broadway toda transformada em esplanadas, aquilo que antes era uma grande confusão e um grande cruzamento de eixos viários. Portanto, o espaço que, por exemplo, a política que está a ser seguida em Nova Iorque, de recuperação de espaço urbano para o peão, para os modos ativos e para o transporte público, é um caminho a seguir. E este é o caminho que tem que ser seguido em Portugal. E tem que ser seguido, eu estava ali há bocado a olhar para uma, até chamei a atenção para uma pequena... Pronto, foram dois mortos em Lisboa e dois mortos no Porto, dois ou três, de velocípedes dentro da cidade. Os tais, a tal percentagem em que temos mais acidentes dentro da cidade do que fora da cidade. Portanto, esta questão que nós temos que estamos confrontados, temos que ter uma estratégia. E essa estratégia a Comissão de Economia pode perfeitamente assumi-la e propor a legislação adequada e coerente. Porque quando estamos a falar de transportes, também estamos a falar de coesão social e também estamos a falar de integração. Estamos a falar de um territorial, de coesão ambiental, estamos a falar de questões energéticas. E, portanto, tudo isto se articula e tudo isto deve ser confinado em leis consequentes. Por exemplo, eu conheço bem o caso francês, que eu sigo já há umas décadas, a primeira vez que eu fui a um congresso em França de um grupo de autoridades responsáveis de transportes, que já tem mais de 30 anos, porque aquilo, em 1982, houve uma lei, que é a Lei de Organização de Transporte Interior, e que descentralizou e, portanto, pôs os municípios e as regiões a trabalharem a problemática dos transportes. Dizia eu que houve depois todo um sucessivo edificado legislativo coerente com as estratégias que, por exemplo, um instrumento que eles têm e nós não temos, que é o plano de deslocações urbanas. E o plano de deslocações urbanas não é o plano de mobilidade. Não haja confusões. É mais qualquer coisa do que plano de mobilidade. É um plano onde se diagnostica o território, as acessibilidades, a mobilidade, o ambiente e a energia. E eles estão a fazer isto há 36 anos. Com leis a seguir, em 1996, por exemplo, uma lei de racionalização do ar e da energia, com a lei da SRU de Solidariedade e Renovação Urbana, que é obrigatório, esses PDUs, porque são instrumentos estratégicos para a revisão dos PDMs, que são extremamente importantes, porque os PDMs têm uma lacuna, são meramente regulamentos, mas não têm estratégia. E quando falo de estratégia, não estou a pensar a 5 anos, estou a pensar a 10 e a 15 anos. Nós temos agora uma oportunidade, que é o H2030. Para não acontecer aquilo que aconteceu no H2020, em que o transporte público, por exemplo, nem se falava já em duas rodas ou em peões, o transporte público só tinha 750 milhões, dos quais se retirássemos a linha de Cascais e a linha e a estação da Reboleira do Metro, para 7 anos ficava em 500 e poucos milhões. O que é isto? Quando comparado, como por exemplo, textos que eu vejo lá fora, em que é precisamente a prioridade é o transporte público e os modos ativos. A transformação das cidades é execuível. Deixemos a cidade, deixámos, aliás, a cidade fordista e keynesiana, passámos a uma cidade neoliberal em que a dispersão é total, em que o desperdício é total, porque nós estamos a desperdiçar recursos financeiros, recursos económicos, estamos a investir mal, e não estamos a saber fazer opções de investimento. Portanto, a visão que se tem que ter de uma cidade ou de uma região, até porque, com certeza, as próprias polícias, que aqui estão bem representadas, não estarão só nesta função de repressão ou de fiscalização, acho que têm outras funções que poderiam perfeitamente serem mais abrangentes no aspecto de evitar, de não haver estes problemas. Não havendo estes problemas, não haveria, com certeza, essas funções, ou pelo menos estavam minimizadas. Portanto, aquilo que a Federação de Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta propõe, e já tem feito, como, por exemplo, em 2008 propusemos uma rede ciclável para Lisboa, em que não era só falar das zonas 30, era de circuitos cicláveis, as vias partilhadas. De facto, aqui já foi dito que a bicicleta é um meio de traffic calming. E é assim que tem que ser entendido, porque se uma medida que não custa nenhum dinheiro, que é só uma pintura no chão, que, aliás, muitos sítios já está feita, que é as bike box, como, aliás, se faz em Nova Iorque, e cá não se faz, não percebo porquê. As bike box, que era pôr as duas rodas à frente, fosse velocípedos ou fosse bicicletas, que permitia, pelo menos, aqueles arranques que às vezes assistimos muito rápidos de automóveis, se calhar evitava-se isso. Essa é uma técnica que, por exemplo, é utilizada em Nova Iorque, que é generalizada em todos os quarteirões. Porquê é que cá não se faz? São medidas simples, mas que têm alguma medida pedagógica, alguma forma pedagógica para diminuir esta tragédia, que é olharmos para estatísticas e aparecerem-nos metas de mortalidade. Quer dizer, eu quero é que não haja mortes a circular. Já bastam os mortos da legionela ou daquelas ações, portanto, de irresponsáveis que nem sequer fazem a manutenção das instalações industriais. Portanto, ainda no sábado estive num colóquio ali em Vila Franca em que era assustador o número de mortes que houve por causa da legionela. E, portanto, estas questões ambientais que são agravadas por esta dispersão urbana têm que ser minimizadas. E aí a recomendação que se faz é que a Comissão, de facto, de Economia, ou outra comissão, ou outras comissões, não sei bem como é que funciona o Parlamento, mas há aqui um trabalho transversal e um trabalho de estratégia para mudarmos a vida. É por isso é que eu assisti em 96, naquele primeiro congresso, um prospectozinho muito simples, que tinha como título Il faut choisir mode vie, il faut choisir mode ville. Obrigado.
Muito obrigado pelo seu contributo. Então, agora, para encerrarmos, vou pedir que a doutora Rosário Abreu Lima, diretora de Comunicação Institucional do Automóvel Clube Portugal, nos faça a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Sr. Deputado Moderador desta mesa, Srs. Deputados, autoridades e restantes participantes, boa tarde. Eu vou ser muito, muito breve, porque acho que já ouvimos muita coisa, já vimos muitos números, muitos estudos, muitas conclusões. Exatamente, pronto. Agradeço, em nome do Automóvel Clube de Portugal, o convite para estarmos aqui presente. O Código da Estrada tem sofrido inúmeras alterações ao longo de 64 anos para se adequar a novas realidades e tendências. Mas, chegados aqui, temos uma série de remendos sobre remendos e a pergunta impõe-se, e funciona? Os condutores e os futuros condutores sabem o que lá está e, mais importante, percebem o que está lá escrito? Da nossa experiência, parece-me que não. Mas o tema que nos traz aqui hoje leva-nos, contudo, às últimas alterações ao Código e ao seu impacto na segurança rodoviária. Se é certo que a nossa percepção de segurança se altera em função do transporte utilizado, se sou peão, sinto-me mais vulnerável, se sou ciclista, mais vulnerável, se estou num carro, estou mais protegida. Também é verdade que as regras que trouxeram novos atores para a via pública só os expõem ao risco sem acautelar a segurança coletiva. Vejamos a realidade. Um estudo do Observatório ACP, a entidade onde a maioria das instituições aqui presentes está representada, fez um raio-x completo ao condutor português. Quem é o condutor português? Que meios de transporte utiliza ou prefere? Porquê é que não usa o transporte público ou usa? O parque automóvel, os hábitos de mobilidade que tem e o comportamento padrão face à lei. Mais de 6.500 condutores em todo o país foram inquiridos. O resultado mostra 77,9% a usar o automóvel como meio de transporte nas deslocações casa-trabalho, 4% para os vários transportes públicos, 3,5% de moto e apenas 0,2% prefere a bicicleta. Este valor, contudo, sobe para 2% no caso das deslocações casa-escola. Este estudo mostra ainda uma taxa de motorização em crescendo, 459 automóveis por cada 1000 habitantes, uma enorme preocupação pela eficiência do transporte a usar. A maioria não usa transporte público por não ser alternativa eficiente para a sua vida. Mostra também que, no que toca a comportamentos, a maioria considera que os ciclistas não estão bem preparados para conduzir na via pública, deviam ter um seguro de responsabilidade civil obrigatório, tal como deviam circular com capacete. Nós acrescentamos ainda que a matrícula nas bicicletas devia voltar a ser obrigatória. Se todos partilharmos a estrada ou a rua, porque não temos todos os mesmos deveres e os mesmos direitos. Outro fator é a crescente presença dos motociclos na via pública. O trânsito nas cidades e a possibilidade de quem tem carta de condução poder conduzir uma moto com 125 cm cúbicos levou muitos condutores a optarem por este transporte, e isso é também refletido neste estudo do Observatório ACP, onde 3,5% já usa a moto para as deslocações casa-trabalho e um pouco acima para as viagens casa-escola. Os dados conhecidos até ao momento da sinistralidade rodoviária com estes veículos são preocupantes. Não sabemos exatamente se é melhor ou pior, se é por isto ou por aquilo. É conhecida a nossa posição pública de que defendemos as inspeções periódicas obrigatórias e o exame de condução para este tipo de transporte, mas o ponto aqui essencial, e gostei muito de ouvir aqui alguns intervenientes da assistência, sobretudo, mas também aqui o senhor representante da PSP, falar do ponto essencial que é a grande falta de cultura rodoviária que nós temos. A educação é um pilar essencial em todas as sociedades e o caso da segurança rodoviária não é exceção. Todas as crianças deviam ter nos seus currículos escolares uma disciplina de educação rodoviária e não apenas uns breves apontamentos inseridos numa disciplina de estudo do meio, onde hoje eu vou aprender o que é que vou fazer para me proteger de um terremoto e amanhã vou aprender como circular na via pública. Porque entendemos e fazemos uma aposta muito grande desde há alguns anos nesse sentido, só através da educação na infância conseguimos resultados com sucesso a longo prazo, porque é nesta fase que se enraizam comportamentos para a vida, com a mais-valia das crianças serem os maiores influenciadores junto dos pais, geral, ou avós, ou quem os conduz. Ninguém gosta de ter uma criança no banco de trás a dizer ao pai estás a passar o encarnado, ao pai estás a falar ao telemóvel, ao pai estás a andar muito depressa, e todos nós nos sentimos inibidos e, bom, vou andar mais devagar. Pelo menos naquele momento resulta e é fantástico. Temos, por isso, um Programa Nacional de Educação Rodoviária desde 2012, que é o ACP Kids, está presente nas escolas de todo o país. Infelizmente é um programa extracurricular, o que significa que estamos muito à mercê da boa vontade das escolas, dos professores, e são muitos, graças a Deus, e das câmaras municipais, onde já conseguimos abrir uma escola finalmente em Matosinhos. Os resultados ao longo destes anos são francamente animadores. Recebemos um prémio de excelência em segurança rodoviária pela Comissão Europeia pelo trabalho integrado que é feito sem caráter obrigatório. Estamos muito motivados e gostávamos francamente que a Assembleia, que é o local próprio para decidirem este tipo de medidas, olhasse para a educação rodoviária como uma necessidade fundamental. Metendo a foice em seara alheia, aproveitava também o facto de estar aqui para, na própria organização parlamentar, poderem trabalhar mais de forma, digamos, interparlamentar. A Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, fantástico, e tem sido sempre muito proativa nestes temas, mas uma integração, porventura, com a Comissão de Saúde e com a Comissão de Educação poderia ser mais produtiva. E com isto cumpri escrupulosamente o meu tempo e agradeço a todos a paciência.
Obrigado. Agradecendo mais uma vez a colaboração e os ensinamentos que todos os meus colegas de mesa nos transmitiram hoje, e iria então abrir o debate com as regras que no início referi, isto é, intervenções para questões e questões, se possível, curtas. Pedia só que quem apresentasse as questões dissesse o seu nome e se identificasse para efeitos de gravação. Muito obrigado. Eu se calhar sugeri que fizéssemos grupos de três questões e depois a mesa responderia e de seguida, se for caso disso.
Boa tarde, o meu nome é Ana Pereira e eu queria perguntar aos representantes da PSP e da GNR quantos autos foram levantados por condutores de automóvel que infringiram as novas leis de ultrapassagem de ciclistas nos últimos 2 anos. Obrigada.
Muito obrigado.
Boa tarde, o meu nome é Rita Ferreira, venho também em representação da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizador de Bicicletas e depois de tudo o que eu vi, que gostei muito e vi que penso que todas as entidades que aqui estão representadas estão de facto a lutar pelas mesmas causas, às vezes se calhar falta, de facto, e como a doutora Rosário acabou de dizer e penso muito bem, juntar esforços. Juntar aqui a área da educação, sem dúvida, é fundamental, e já os anteriores interlocutores tinham dito, a área da saúde, sem dúvida, se mais pessoas utilizassem menos carro, teríamos pessoas muito mais saudáveis e muito menos obesidade. Agora, eu penso e acredito profundamente que a resolução do problema está nas escolas, a resolução do problema do tráfego, a resolução do problema da educação rodoviária. E para isso é preciso envolver as escolas, nomeadamente o Ministério e as juntas de freguesia, que penso que poderá ser, de facto, um pilar fundamental para agilizar qualquer tipo de proposta concreta de atuação. E não se falou, penso, não terei escutado a ninguém falar sobre carpooling. Gostaria de contar o meu caso pessoal.
Ir mesmo só para fazer,
sim,
a pergunta.
Pronto.
Peço desculpa, nós estamos uma hora atrasados.
E sugeri que isto fosse replicado, mas para isto é preciso, de facto.
Eu vou-lhe pedir para fazer a pergunta. Faça já a pergunta e depois nós.
A pergunta não é pergunta, é uma sugestão. Já falei com o deputado.
Mas tem que ser, então, tem que ser uma sugestão muito rápida.
É simples. É pegar nos municípios, através das suas juntas de freguesia e das escolas que pertencem a cada uma junta de freguesia, incentivar as escolas a promoverem reuniões de pais em que os pais façam carpooling, ou seja, em vez de ir 3 carros para a escola, pais que morem na mesma rua ou que morem em ruas adjacentes, levem as crianças e tragam. Isto agora as pessoas pensam, ninguém quer fazer isso, toda a gente quer levar o seu carro para a escola. Eu dou o meu exemplo pessoal, somos 4 famílias que organizámos-nos em setembro e levamos 4 crianças para a escola e trazemos. São menos 3 carros a ir todos os dias nas estradas.
Já percebemos a ideia.
Pronto,
muito obrigado.
Toda a gente reparou que, e tem essa experiência, nas férias do verão, nas férias da Páscoa, nas férias de Natal, não há trânsito. Portanto, o problema, a solução
muito
do
obrigado,
problema do
obrigado.
Trânsito
já
está nas escolas
a sua
e nas universidades.
Muito obrigado. Vamos
Portanto,
passar então ao interveniente seguinte. Muito obrigado.
Uma observação rápida e 2 perguntas. Em relação a este último tema, a ACAM tem um projeto europeu que se chama Serpente Papa Léguas, em que permeia com autocolantes e com um jogo as crianças que vão a pé e de bicicleta e de transportes públicos e de carpooling para a escola. A DGT espanhola apoia com dinheiro e com apoio institucional muito vigoroso o Serpente Papa Léguas espanhol. Em Portugal, de facto, essas coisas não estão a acontecer. E, portanto, mais uma vez, parece que ainda não temos esta visão holística da segurança rodoviária. A pergunta que eu tenho é para as autoridades que estão na mesa. Conforme o engenheiro Trigoso mostrou os dados, há menos contraordenações nos últimos anos, ou no último ano, pelo menos. Nos últimos anos tem vindo a baixar. Gostaria de saber qual é que acham que é a razão, porque é que isso está a acontecer. A outra questão é uma questão para as associações de representantes de ciclistas que estão aqui, que é uma sugestão, para fazerem talvez um perfil do utilizador de bicicleta em Portugal em que dê a opinião sobre os condutores portugueses. Pode ser que haja 98% a dizer que, que não há respeito nas ultrapassagens, etc, etc.
Muito obrigado. Então daria agora, se calhar pela ordem inversa das intervenções à mesa para prestar os seus esclarecimentos, começada pelo Eugênio Gaivoto.
Eu aproveito a oportunidade porque vamos lá ver os. Eu não sou muito daquelas economias comportamentais, portanto, acho que o problema é que o espaço físico e o espaço público gera uma série de alterações E não é só esse o fator essencial para que se circule com alta velocidade dentro dos meios urbanos. Há outros fatores, evidentemente. A distância que hoje se percorre por causa da dispersão urbana é 3 vezes mais do que provavelmente numa cidade compacta. E, portanto, estas questões têm que ser abordadas de forma integrada e numa perspectiva estratégica. Aquilo que nós com certeza desejaríamos é que no policentrismo e, portanto, nos vários centros urbanos que se geram dentro deste tipo de áreas metropolitanas, haja uma maior proximidade. Havendo uma maior proximidade, há políticas de integração e de coesão, digamos, mais social e territorial. O que significa, a nível do sistema de transportes, minimizamos todas as externalidades negativas. E esta é a estratégia que tem que ser seguida. Infelizmente, estamos ainda num período de transição em que tudo é estudado, tudo é analisado, mas perde-se o foco naquilo que é o importante.
Obrigado. Senhor Superintendente-Chefe.
Portanto, relativamente à primeira pergunta da senhora lá de trás, portanto, não tenho os dados, suponho que estivesse a referir-se à ultrapassagem, às novas regras de ultrapassagem dos velocípedes. É isso? Carros ultrapassar velocípedes, exatamente. Então interpretei bem. Portanto, não tenho esses dados, mas iremos à procura deles e se me der o e-mail, ele fica já. Vai procurá-los. Quero falar, fala a seguir. Também trouxe o meu técnico, o especialista. Mas também saliento, e estava a comentar isso, e aliás. A fotografia que a Guarda Nacional Republicana trouxe é feliz e é elucidativa quando tem um elemento com os braços abertos a marcar 1,5 metros e a atirar o carro para a contramão. Eu também referi isso na minha apresentação. Portanto, nós temos muita dificuldade, nós forças de segurança, temos muita dificuldade. Primeiro, em medir 1,5 metros. Tem que ser a olhómetro, não é? Não temos aparelhos laser para medir à distância 1,5 metros. E depois, em muitas circunstâncias, eu diria muitas mesmo, se 1,5 metros for cumprido, estamos a obrigar que o condutor que vai manter 1,5 metros ultrapasse uma linha contínua e, eventualmente, vá em contramão. Portanto, é um exemplo de que, efetivamente, em algumas circunstâncias, em algumas vias, não estou a dizer em todas, em algumas vias, isso é muito difícil de cumprir. Esperar por quem?
Para não pisar o risco.
Repara, se eu tiver uma estrada com essas características durante 10 km, vou fazer uma fila, não é, para o trânsito todo por causa... Repara, qualquer ordenamento jurídico e as forças de segurança... Peço desculpa, e as forças de segurança fazem-no diariamente. Pesam interesses juridicamente protegidos. E desculpe lá, em minha opinião, e as ordens que dei ao meu efetivo não serão, tens que esperar 10 km até que apareça, que alargue ou que a berma alargue, para que... Isso não é possível, não é?
Equilibramos. Eu peço desculpa agora, está bem? Não vamos entrar agora em debate. Vamos ouvir as respostas e depois haverá uma segunda ronda, se for caso disso, está bem?
Pronto. Muito bem, muito bem. Mas para lhe dizer que não é, efetivamente, uma previsão legal fácil para as forças de segurança de implementar na realidade. É só isso que fico com este. Mas estamos totalmente de acordo com todas as visões que foram apresentadas aqui. Aliás, concordamos que os velocípedes tenham dignidade acrescida e que estejam em igualdade com os outros meios de transporte, isso tem que ficar claro. No entanto, cabe-nos a nós depois também gerir alguns interesses jurídicos que, de certa maneira, muitas vezes, conflituam. Se há menos contornações, eventualmente, não é significativo, mas não é estar aqui, também não é esta a sede, mas a PSP... há relativamente pouco tempo, perdeu cerca de 400 elementos que tinha exclusivamente dedicados ao trânsito. Foram para as polícias municipais. Portanto, Não sei se é expectável que as polícias municipais agora aumentem a sua produção ao nível da detecção de contornações, e nomeadamente no que diz respeito ao estacionamento nas localidades, nomeadamente de Porto e Lisboa.
Obrigado. Passaria então agora a palavra ao Sr. Tenente-General, Rui Manuel Clero, para responder.
Ora, tentando ser objetivo, relativamente a autos de contraordenação pela ultrapassagem dos velocípedes, 4 o ano passado. Portanto, foram passados 4 autos de contraordenação o ano passado. Quanto à diminuição do número de contraordenações, no âmbito global, o processo da contraordenação tem a elaboração do auto de contraordenação e depois continua para outras entidades. Portanto, o ato de fiscalização da Guarda Nacional Republicana não tem diminuído nestes valores. Portanto, a fiscalização, pese embora todos os constrangimentos que haja em termos de pessoal e tudo mais, não tem levado a que sejam elaborados menos autos de contraordenação. Depois passamos o processo para outras entidades. Daí até chegar, digamos, ao prevaricador, ainda vai uma grande distância. Mas em termos da fiscalização na estrada, não há diminuição.
Obrigado. Não sei se há mais questões. Claro. Não se importam, se faz favor.
Muito obrigado. De uma forma muito, muito sucinta, eu que estava a ouvir falar em educação rodoviária, educação cívica e em cultura rodoviária, e estava a lembrar-me de uma velha expressão popular que antigamente ouvíamos dizer, que é: o que tu sabes a mim já me esqueceu. E o problema é isto, é aquilo que já nos esqueceu. Porque a esmagadora maioria, eu diria, das pessoas que cometem transgressões e que eu vou mais longe, que cometem faltas de respeito e têm atitudes civicamente condenáveis, para além de ser condenado pelo Código da Estrada, sabiam tudo o que tinham que saber e esqueceram-se. E a questão aqui da fiscalização visível, dissuasora, digamos assim, é uma questão que eu gostaria de colocar aos membros da mesa, para além dos aspectos que têm a ver com o ambiente rodoviário, que pode e deve ser facilitador dessa questão, e são decisões políticas até de nível local e regional, mas a questão da capacidade, não querendo estar a colocar os responsáveis e os senhores representantes, o Sr. Superintendente-Chefe, o Sr. General, numa posição menos franca, a questão é, gostava de colocar aqui a questão da dissuasão dos comportamentos errados e dos erros e das transgressões como fator promotor da segurança rodoviária, porque mais vale aquilo que não se faz porque somos dissuasidos de o fazer do que tarde demais nos arrependermos de termos feito, mesmo que tenhamos sido fiscalizados ou punidos. Não sei se me fiz entender, mas deixava esta questão.
Não sei se querem responder, talvez começando agora pelo Sr. Tenente-General.
Bem, eu julgo que tudo contribui para isto, portanto, é preciso o pau e a cenoura, não é? Portanto, há a parte da educação, há tudo isso, mas depois também tem que haver a parte da fiscalização e a pessoa saber que não compensa cometer a infração. Agora, tudo isto é uma cadeia de valor e não há uma solução mágica que consiga dar solução para tudo. Agora, a questão da educação é realmente importante. Julgo que nós temos exemplos até relativamente recentes em termos da sociedade, que foi aquilo que aconteceu com a educação para o ambiente, daquilo que os nossos filhos nos foram fazendo, digamos, a fazer reciclagem e tudo mais. Foram eles que trouxeram isso para o nosso dia-a-dia. A parte do trânsito é também igual, mas tem que haver toda esta parte da educação, é a parte das condições da via, é a questão da sensibilização, é a questão da fiscalização e da pessoa ser controlado, porque se não houver fiscalização, naturalmente há um aligeirar da responsabilidade. E é humano porque todos, quem é qual de nós não comete infrações?
Sr. Superintendente.
Aqui a Federação, portanto, Portuguesa, distribuiu este prospecto e tem aqui um conjunto de, no seu programa, digamos, de propostas, tem aqui um conjunto de indicadores que podem dar alguma pedagogia a toda esta questão. E entra, para além daquilo que está na tabela e que tem indicadores muito precisos, acho que era interessante também olharem para outros aspectos que o próprio prospecto portanto, tem, que como sabem, é uma tradução do trabalho que se fez sobre a Federação Europeia de Ciclistas, de Utilizadores de Bicicletas. Também tem lá aquilo que eles chamam os planos de mobilidade urbana sustentável, que são integrados nos tais planos de deslocações urbanas. Portanto, essa, até porque o plano de deslocações urbanas é, digamos, um instrumento federador de vários interesses. E, portanto, a esse nível, acho que cabe perfeitamente esse tipo de iniciativas que promovem a partilha do espaço urbano, portanto, entre os vários utilizadores do espaço urbano.
Obrigado, Sr. Superintendente-Chefe, se quiser também dar o seu contributo.
Portanto, da intervenção que fiz, provavelmente deixei no ar que só defendo e perfilho a repressão. Não, longe disso, aliás, a PSP, a Polícia de Segurança Pública, tem investido fortemente junto das escolas, através dos elementos que tem na Escola Segura, em conjugação com as unidades de trânsito. Portanto, são muitas pessoas durante muitas horas que vão ter com as crianças, que explicam as regras de civismo, de circulação, as escolinhas de trânsito em que as crianças andam em carros com pedais, têm que cumprir a sinalização. Portanto, investimos, não perdemos muito tempo nisso, portanto, que fique claro. Agora, não tenhamos ilusões. Portanto, se calhar um bocadinho mais a norte, as pessoas têm outra consciência cívica, não sei, estou a especular. Mas aqui, a verdade, um bocadinho mais a sul, é que se não houver norte, não estava a dizer norte de Portugal, estava a dizer norte da Europa. Norte da Europa. Esta precisão, norte da Europa. Em que as pessoas... Naturalmente, isto é observado, todos nós quando vamos à Áustria, etc., à Alemanha, vemos que as pessoas estão paradas no sinal vermelho para os peões, ponto final, não vem carro nenhum, até nos faz confusão, não é? Cá em Portugal, esqueçam, não é? Nem com polícia ao pé passam pela passadeira, não é? Portanto, tem que haver, efetivamente, repressão. E, efetivamente, acho que estamos a perder um bocadinho de tempo, com, eventualmente, como foi aqui dito, algum excesso de garantismo. Estava aqui a comentar com o seu moderador, que nos Estados Unidos, para que um polícia, em muitos estados, Estados Unidos, para que um polícia possa aplicar uma contornação de trânsito com inibição imediata de conduzir, basta andar em cima de uma linha, quer dizer, aquilo que nós vemos nos filmes, em alguns estados é mesmo assim. Ora, nós cá temos o qualitativo, que é aquele pequenino, tem que superar, só para aqui, deu, tem que ir a um fixo que emite um talão, pode pedir uma contraprova para uma contraanálise ao sangue, depois os hospitais e os médicos insistem que não é prioritário fazer as contraanálises de sangue. Nós próprios enredamos aqui num conjunto de procedimentos que pura e simplesmente impossibilitam a aplicação célere da, neste caso, da justiça, digamos, trânsito rodoviário, estradal, como lhe queiram chamar. E a tecnologia, basta olhar aqui ao lado para a Espanha, portanto, os espanhóis usam os meios tecnológicos, as câmaras, notificações diretas, é que nem há intervenção humana, como dizia o Sr. General muito bem, portanto, evitar a perda de tempo, a assinatura, portanto, há execuções fiscais em sede de IRS por causa do incumprimento de pagamento com contornações de trânsito, ponto. Portanto, as ferramentas estão aqui, temos é que ter coragem e pensarmos se queremos realmente utilizá-las.
Não sei se... Então, para encerrar, a doutora Fátima Abreu.
Eu gostaria de relembrar que um dos objetivos que nós temos relativamente à atualização dos condutores é exatamente, e que estamos a pensar... um meio de cativar os condutores a responderem a determinadas perguntas que são para atualização dos seus conhecimentos, porque há condutores com alguma idade que desconhecem regras e sinalização existente na via pública. Por outro lado, também gostaria de realçar que o mês passado estivemos numa reunião da CIECA, que é uma entidade de determinados organismos da União Europeia e não só, que efetuam exames de condução, em que a vertente foi em que medida é que da análise das contraordenações que existentes e aplicadas, nós podemos retirar elementos para melhorar a avaliação dos candidatos a condutores. Ou seja, as nossas bases de dados relativamente a que são aplicadas aos candidatos poderem ser alteradas em função ou do álcool ou do excesso de velocidade, de acordo com a análise das estatísticas. Isso foi consensual para todos os presentes, que também dá efetivamente alguma análise daquilo que nós devemos aplicar.
Muito obrigado. Eu iria dar então por encerrado este painel, agradecendo a colaboração de todos os meus colegas de mesa e propondo naturalmente à sala uma salva de palmas para as intervenções que eu... Vai-se seguir então o encerramento da sessão e convidava o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas e Inovação, o Sr. Deputado Virgílio Macedo, para fazer a sua intervenção e podemos sair daqui.
Boa tarde a todos, senhores deputados, senhores convidados. Conforme é de conhecimento de todos, estava previsto uma intervenção final de cada grupo parlamentar neste fórum sobre segurança rodoviária. No entanto, dado o adiantado das horas e em respeito por todos os nossos convidados, eu falei com cada grupo parlamentar e, no sentido de abdicarem dessa sua intervenção final que tinham preparado e que certamente também teriam mensagens importantes para nos transmitir a todos nós, eu pedi para abdicarem dessa intervenção final em sinal de respeito para com os nossos convidados, dado o adiantado à hora. Dizer que este Fórum Parlamentar sobre Segurança Rodoviária não é um acontecimento único, não é um ponto final, é um início, é uma continuação de todo um trabalho que a Comissão de Economia tem vindo a desenvolver no âmbito da segurança rodoviária e certamente que outras iniciativas, outras reuniões, outras audições terão lugar no âmbito da Comissão. Foi uma tarde de trabalho importante, onde foram transmitidos valores, onde foram transmitidos números, onde foram transmitidas ideias extremamente relevantes para os trabalhos desta Comissão. Esta sessão foi gravada, vai ser divulgada e, portanto, todos os deputados, não só da Assembleia da República, mas em particular da Comissão de Economia, terão acesso a essa informação que foi tratada aqui, a esses contributos, esses importantes contributos que foram aqui transmitidos por todos os intervenientes nos diversos painéis e que, mais uma vez, agradeço o seu envolvimento e toda a informação que nos trouxeram cá, e certamente que serão dados importantes para a continuação desse trabalho que tem vindo a ser feito pela Comissão da Economia e certamente irá continuar a ser feita, no sentido de um objetivo comum a todos nós, que é a redução dos números da sinistralidade das nossas estradas. Sabemos que a trajetória ao longo dos últimos muitos anos tem sido uma trajetória positiva, contributo de todos, em primeiro lugar, é contributo certamente daqueles que estão mais próximos da segurança rodoviária, nomeadamente as forças de segurança, mas também certamente do poder político que tem contribuído através da legislação no sentido de atingirmos esse objetivo que é importantíssimo, que é a redução da sinistralidade e termos, obviamente, valores mais saudáveis a esse nível. E, portanto, resta-me a mim, e de forma curta e sucinta, agradecer a participação de todos e dizer que, obviamente, a Assembleia da República, a Comissão de Economia, está sempre aberta para ouvir todos aqueles que julguem importantes julgo importante trazer a sua mensagem e certamente muitos de vocês também serão no futuro, outra vez, entre aspas, incomodados no sentido de virem junto de nós trazer os vossos contributos, porque é importantíssimo para todos nós, deputados, ouvir aqueles que mais perto estão da realidade, que mais perto estão com, se tratam estes assuntos e que, obviamente, a sua experiência, o seu conhecimento é fundamental para que todos nós possamos fazer um bom trabalho. Portanto, resta-me a mim agradecer em nome da Comissão de Economia a presença de todos e desejar um bom regresso à casa de todos nós. Obrigado a todos.